Notícias Agrícolas no ar nesta terça-feira. A gente volta com a nossa programação agora para falar sobre o mercado da soja, o fechamento dos negócios na Bolsa de Chicago. As cotações voltaram a recuar nesta terça-feira, depois de fecharem com leves altas na sessão anterior. Nessa terça, o mercado fechou do lado negativo da tabela, mas ainda bastante tímido, com uma dificuldade bastante grande ainda para se direcionar. E é isso que a gente vai confirmar agora, entender o que a gente pode esperar do mercado aí para os próximos dias com o Steve Caquia, ele que é consultor da Agrocult e também da Cereal Par. Steve, é um prazer ter você conosco. Boa tarde, seja bem-vindo.
Boa tarde, Carla. Uma boa tarde a todos.
Lembrando que você fala conosco direto de Malta, né, Steve?
Sim, estamos aqui em Malta para participar essa semana do Congresso de Tecnologia.
E a gente vai falar sobre esse congresso mais, numa outra fase da nossa entrevista, mas eu queria entender de você a princípio, Steve, o que pressionou as cotações da soja na Bolsa de Chicago nesta terça-feira? Temos novos fatores ou os velhos fundamentos ainda pesam sobre os preços?
Não, na verdade, são os mesmos fatores que a gente tem visto nas últimas semanas, né? Ou seja, a colheita americana andando, apesar de um atraso, mas conseguiu se recuperar. Então, você tem uma pressão sazonal sobre as cotações, é normal. E você tem um pouco de incerteza em relação ao que vai acontecer nessa questão importante da guerra comercial Estados Unidos e China. Então, como também essa semana, na sexta-feira, temos o tradicional relatório de oferta-demanda, a gente viu hoje alguns ajustes técnicos de posições dos traders, dos operadores, e isso fez com que o mercado ficasse um pouco mais cauteloso.
Steve, esse ajuste de posições, antes da gente entrar nessa questão da guerra comercial, ele se dá principalmente porque nessa sexta-feira, no final dessa semana, chega o novo boletim mensal de oferta e demanda do USDA?
Exatamente. Então você tem, apesar de que as estimativas do mercado indicam que talvez a gente possa ter um relatório um pouco mais altista, um pouco mais favorável aos preços, porque se imagina que a produção americana estimativa possa cair um pouco mais, em contrapartida possam cair também os números do estoque final, mas a gente sabe que, se tratando de números do USDA, sempre pode haver uma surpresa. Então o pessoal ajusta posições justamente para não ficar pego de surpresa com algum número diferente que o USDA possa vir a divulgar.
Quais são suas projeções, Steve? Os destaques que você espera para esse relatório da sexta-feira? Você acha que pode vir uma nova revisão na safra, tanto de soja quanto de milho dos Estados Unidos?
Sim, porque o USDA, o governo americano, ele já falou no mês passado de que ia fazer uma pesquisa extra, uma pesquisa especial, para justamente tentar levantar a área efetivamente plantada e a questão da produtividade por causa dos atrasos que teve e o clima irregular que teve nesta temporada. Então, talvez sim, podemos ver um ajuste no número de produção e, como falei anteriormente, se isso vir de acordo com o mercado está imaginando que possa cair um pouco mais, né, a estimativa de produção, fatalmente acaba ajudando a ter um estoque um pouco menor do que se imaginava até alguns meses atrás.
Isso confirmado, Steve, dá força para o mercado subir e se sustentar, ou por conta das questões da guerra comercial, qualquer correção que seja feita não é suficiente para manter ali uma tendência positiva para os preços, caso os números sejam altistas?
Em primeiro lugar, teremos que ver se o USDA efetivamente vai baixar a estimativa de produção e em quanto vai baixar.
Certo.
Então, tecnicamente, sim, seria um fator de leve suporte ao mercado, mas não podemos esquecer também que o quadro de oferta e demanda ainda mostra uma situação americana bastante folgada. E isso pode piorar ou melhorar de acordo com a fase 1 desse novo acordo comercial entre as duas potências, né? Era para ser divulgado, talvez em conjunto, meados de novembro, naquela reunião que ia ter no Chile. Como foi cancelado, o mercado ficou meio perdido. Um dia tem sentimento de que vai sair um acordo, outro dia o sentimento é de que isso vai dar tempo para eles empurrar um pouco mais para frente para tentar fazer algum acordo um pouco mais. Essa realmente por isso que depois dessa experiência de um ano e meio de guerra comercial, onde já tivemos emoções rolando solto em função de algum tipo de acordo, compras novas, e no final não se materializou nada significativamente importante para o mercado de soja, então o pessoal ficou um pouco com o pé atrás de novo hoje, e a gente viu o mercado está caindo agora 4 pontos aí em média nas cotações futuras.
É interessante observar como se desenrola essa questão da guerra comercial, né, Steve? Porque qualquer detalhe é motivo para se refazer todo o planejamento que se tinha antes, o que mostra que todas as informações elas ainda são muito solúveis, né? Elas ainda não têm grande consistência. A gente acabou de subir uma matéria aqui no Notícias falando isso, que se especula agora o local dessa assinatura, que aconteceria no Chile, né, Steve? Ah, o encontro entre o Donald Trump e o Xi Jinping já não acontece, porque o evento lá da APEC foi cancelado. Nós temos especulações, então, em torno de qual será o novo local, qual será a data para essa assinatura. E agora a China afirma que quer a retirada de parte das tarifas e a redução de outra parte para que assine efetivamente o acordo. Quer dizer, tudo volta a uma certa estaca zero, ou a gente ainda tem um progresso considerável que a gente pode esperar para que se consolide essa fase 1 ainda esse mês, Steve?
É, para quem está acostumado com o mercado de soja transparente, que sempre fui nas últimas décadas aí, obviamente a gente torce e espera que tenha algum tipo de acordo logo. Só que sabemos também que o mercado não funciona com emoções, não funciona com torcida, não funciona com só especulação.
Confere.
Então, é o fato em si que vai determinar, né? Já foi comunicado até de que a China vai liberar 10 milhões de toneladas de importações, e números ainda não vi. Daqui a pouco já é Natal, aí pode complicar um pouco mais esse tipo de divulgação ou acerto. E depois entramos em 2020, onde começa a ter a disponibilidade maior da safra da América do Sul, daí a China fica mais confortável, é ano de eleições nos Estados Unidos, aí entra questões políticas e geopolíticas, e nós sabemos que toda essa questão, a gente foca na soja, que é o nosso mercado, mas a questão envolve muitas outras indústrias, muitos outros mercados, né? Então, realmente é complicado, e nessa altura do campeonato, por mais que tenha uma expectativa de que logo saia algum anúncio oficial até em conjunto das partes, mas não se pode garantir que isso possa acontecer dentro de uma semana, um mês ou três meses.
Inclusive, o secretário de Comércio dos Estados Unidos, o Wilbur Ross, ele disse exatamente isso, né, Steve, hoje numa entrevista depois de um seminário que ele participou na Tailândia. Pode acontecer de dar uma escorregada e não acontecer? Pode, né, Steve? Eles também já estão admitindo que isso pode acontecer, né? Então, até lá, Steve, até que se efetive alguma situação, você imagina que o mercado possa adotar alguma volatilidade ou deve se manter ainda caminhando de lado, como a gente vê nas últimas semanas, nos últimos meses?
Se não surgir nenhum fator novo, esse mercado não vai arriscar ir para cima tão cedo, não.
Tá.
Não significa que vai despencar, mas se a gente depois começar a olhar os quadros de oferta e demanda americano mundial, sem nenhum fator novo, e pior ainda, sem acordo e sem a China comprando os volumes que comprava antigamente, daí não teria muita força para subir, a não ser que surge isso que a gente não quer, não torce, algum problema na safra do Brasil. Mas não é o caso até agora, e esperamos que não seja também. Então, sim, eu acho que as cotações na Bolsa de Chicago têm uma limitação, principalmente para o lado autista, nesse momento, sem acordo.
Tá. Steve, falando em Brasil, vou puxar esse gancho contigo. Como é que você vê o mercado brasileiro se comportando diante desse momento de indefinição e de falta de direção lá na Bolsa de Chicago?
Bom, eu escuto algumas pessoas, e com razão, reclamando de que o mercado está lento, está parado, mas a gente não pode esquecer que isso é um ritmo normal de final de ano. Talvez começamos um pouco mais cedo, sim, Mas, repito, não podemos esquecer que em plena entre safra da América do Sul, é normal que também agora se tenha uma maior disponibilidade do produto dos Estados Unidos, nós temos pouco produto. O produtor brasileiro também comercializou, bem ou mal, mas comercializou bastante, e agora o foco dele é o foco dele, obviamente, está no plantio, com uma certa preocupação que o Brasil teve várias regiões com clima irregular. Então, tudo isso faz com que o mercado realmente fica um pouco mais lento, poucos negócios, alguma coisa pontual, mas também é uma situação até sazonal que isso acontece.
Tá. Steve, a gente vê o produtor bastante retraído nesse momento. Na sua opinião, dentro da sua análise, é uma postura acertada ele segurar as vendas nesse momento?
Eu não digo segurar, ele está, como muitos, inclusive lá fora, esperando para ver o que acontecer, né? Obviamente, hoje o produtor brasileiro ele faz o trabalho de casa, ele tem as contas na ponta do lápis. A gente viu que a safra nova, dentro de uma média normal, está bem negociada já. Então, sim, essa postura, de uma hora para outra, pode mudar. Tem o dólar que ajudou até agora, né? Que deveria ter ficado, pelo menos nas expectativas do início do ano, em níveis mais baixos, tem ajudado, mas por outro lado, Chicago promete que vai melhorar e não tem melhorado. Então, eu diria que sim, a gente precisa esperar um pouco para ver o que vai acontecer a nível de relações comerciais, de novo, geopolíticas, China e Estados Unidos, porque pode afetar os preços, principalmente na Bolsa de Chicago.
Tá. Steve, essa questão da safra da América do Sul, você vê o nosso andamento de plantio, problemas pontuais que a gente tem de clima no Brasil, algumas preocupações mais acentuadas na Argentina, isso impactando o andamento das cotações na Bolsa de Chicago ou ainda não há problemas que tenham força para motivar esse impacto?
Pelo menos na Bolsa de Chicago ainda não refletiu alguns problemas que o Brasil teve e talvez também alguma coisa na Argentina. Essa ameaça ainda não está refletida nos preços, até porque, com todas as reclamações que a gente ouviu, a nível, digamos, macro da produção do Brasil ou da América do Sul, não tem números assim dramáticos que possam assustar o mercado, né? É muito cedo ainda no ano, muito cedo na temporada. Talvez a preocupação maior, principalmente no caso do Brasil, é em relação ao milho safrinha, nem tanto para a soja, né? Então, essa janela, esse período que chega a preocupar mais os produtores do que o mercado de soja propriamente dito.
Certo. Steve, a gente vê o mercado dessa perspectiva da oferta, né? Essa possibilidade de se cortar um pouquinho a safra americana, o que se observa de avanço e de andamento aqui na América do Sul. Se a gente passa para frente da demanda, o que que a gente passa a observar? Temos aí boas perspectivas, estamos já no final do ano, né? Já começa a se adotar um ritmo de compras também um pouco mais lento? Ou que momento é esse para a demanda mundial por soja nesse momento? E também como você enxerga a nossa demanda interna aqui no Brasil?
Não, a demanda interna no Brasil está forte, principalmente até porque o mercado internacional de carne está forte.
Certo.
Mas por outro lado, a gente está vendo de que, de novo, a gente não gosta de repetir, mas fatalmente isso que é a questão Estados Unidos-China, né? Obviamente, se sair o acordo, o Brasil perde um pouco de mercado, porque o chinês vai comprar mais do que tem comprado nesse ano e meio dos Estados Unidos, vai comprar mais e, obviamente, menos do Brasil, porque a China ainda não resolveu o problema da gripe suína africana. Se ela tivesse resolvido, você teria um mercado normal, daí teria, mesmo comprando dos Estados Unidos, a demanda no Brasil não ia ser afetada e continuaremos em ritmos de exportações fenomenal. Mas se sair o acordo, aí sim, ela compraria menos do Brasil, dentro do quadro de oferta e demanda que se desenha a nível mundial, e compraria mais dos Estados Unidos. Mas eu não quero imaginar que isso afetaria já o mercado nesse momento, né? Isso seria alguma coisa para pensar mais para frente.
Tá certo. Steve, a gente vai continuar acompanhando todas essas informações de mercado, a evolução dos preços, dos negócios, mas agora eu queria mudar um pouquinho de assunto contigo, falar de tecnologia, que é o assunto de um congresso que acontece aí em Malta a partir de amanhã, dia 6 de novembro, vai até o dia 9. E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, qual vai ser a participação de você, a participação da sua empresa, a sua participação lá. Queria que você contasse um pouco para a gente o que vai ser discutido nesse evento.
É, na verdade, é um evento que abrange as várias indústrias, e o agronegócio, a agricultura, é uma das últimas a entrar nessa esfera, nessa nova economia digital, tecnológica, mas está presente. E a Cereopar, a Agroculto, a gente vai estar representando o Brasil, participando também em mesa redonda e, ao mesmo tempo, também mostrando a tecnologia que estamos disponibilizando para o mercado e também para o mercado internacional. Então, são várias tecnologias que até pouco tempo era só para aqueles que trabalhavam e hoje está passando para o lado consumidor. E aí que a gente também, é aí que entra também a parte da tecnologia que está sendo disponibilizada e que vai ser disponibilizada daqui para frente, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, onde a gente está imaginando que além da simples questão de inteligência artificial para agricultura de precisão, uso de drones, de equipamento. Além disso, a gente está imaginando que vai haver muita mudança do lado financeiro do nosso mercado agrícola e também do lado da comercialização. Então, isso não vai acontecer de um dia para o outro, mas as tecnologias estão lá, estão sendo testadas, tem muita troca de ideia, e a gente está tentando, a gente quer se preparar para o futuro, porque a tendência é que essas tecnologias mais baratas não ficam disponíveis só para as grandes corporações, mas acabam sendo disponíveis também para pequeno e médio produtor, que é uma coisa boa, porque hoje o mercado, a soja é um exemplo, o mercado de soja, por exemplo, é um mercado que abrange todo mundo, a gente não exporta só para um país, todo praticamente, os vários países ao redor do mundo importam produtos de soja ou derivados de soja, e o mercado está acessível, o mundo está cada vez menor, justamente por esse alcance do mercado a todos.
E é interessante observar, né, Steve, porque muito se fala sobre a tecnologia auxiliando no dia a dia do produtor quando o assunto é ampliar a sua produtividade, otimizar os seus recursos, os seus insumos e tudo mais, mas o que vai se discutir nesse congresso aí em Malta é também a tecnologia empregada na formação dos negócios mesmo, né, Steve? Na comercialização, na compra de insumos, na transparência dos negócios, que é uma das características da tecnologia chamada blockchain. Então, é uma Sim. tecnologia empregada também num outro elo da cadeia produtiva, né?
Exatamente. Muita coisa que está sendo discutida, a gente sabe que da porteira para dentro tem muita coisa já disponível. Da porteira para fora ainda falta muita coisa para aparecer e para ter. Então, justamente esse que vai ser bastante discutido, como a gente consegue garantir contratos, acordos comerciais, de negócios, com uma segurança. Aí o blockchain, contratos inteligentes, inteligência artificial, como você disponibiliza financiamento, recursos financeiros, também para produtor pequeno, para o produtor médio, sem aquela burocracia, sem aquela demora. Não é tarefa fácil, mas através da tecnologia está acontecendo, no mercado financeiro propriamente dito já acontece, então agora falta ver para o trade, para os negócios, como dá para aplicar.
Steve, todas as informações sobre esse congresso estarão detalhadas junto com a sua entrevista. Você mandou um material bastante rico para a gente e a gente vai disponibilizar tudo isso para quem quiser acompanhar e saber um pouco mais. Quem quiser acompanhar o congresso vai conseguir, Steve, produtor que está aqui no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo, ele consegue acompanhar as discussões que acontecem aí em Malta?
Sim, tem bastante convidados aí de bom calibre
Certo.
e no próprio site vai ter ao vivo. O único problema, talvez um problema, mas não para todos, é que todas as palestras, os workshops, as mesas redondas são todos em inglês, né? Mas vai ter representantes de 80, 90 países do mundo inteiro, inclusive o Brasil.
Tá. Steve, a gente vai tentar também fazer uma conexão contigo aí nesses próximos dias, né, direto lá do Congresso, para saber se a gente consegue trazer essas informações em tempo real. A princípio, já te agradeço muito por disponibilizar essas informações para a gente, por nos informar sobre esse Congresso. Tenho certeza que vai trazer muita novidade para os produtores aqui no Brasil, para que eles já possam estar familiarizados com todas essas tecnologias que podem chegar aqui o quanto antes e começar a ajudá-los no seu dia a dia. Muito obrigada, Steve.
Eu agradeço você, Carla, Notícias Agrícolas. Uma boa tarde a todos.
Boa tarde, Steve. Bom congresso para você. Até a próxima.
Obrigado.
Obrigada. Conosco, Steve Caquia, consultor da Agrocult, da Cereal Par, nesta terça-feira, para entendermos um pouco mais sobre esse fechamento das cotações da soja no mercado internacional. Fecharam, lembrando, do lado negativo, com pequenas baixas. O mercado ainda bastante atento à questão política, guerra comercial China-Estados Unidos, sente a pressão sazonal da colheita norte-americana, que até o último domingo foi concluída em 75% da área lá nos Estados Unidos. Lembrando que esse número, embora tenha tido um avanço considerável aí na semana de 13 pontos percentuais, ainda apresenta algum atraso em relação ao ano passado e à média das últimas 5 safras. E mais do que isso, o mercado observando também toda essa questão aqui na América do Sul, mas sem trazer grandes reações a isso, porque ainda depende bastante de um direcionamento que vai ser trazido pela questão da guerra comercial. Vamos ver como ficaram as cotações na Bolsa de Chicago. A gente começa com os números da soja, que já estão na tela. O novembro, que já sai das negociações, 9,21 dólares por bushel, 4 pontos de queda. O janeiro, 9,34, caindo 3 pontos mais 75. O março, 9,47, baixa de 4 pontos mais 25. E o maio, 9,58 dólares, para fechar com 4 pontos mais 75% de baixa. A gente olha os preços do milho agora, onde também houve recuo. Dezembro fechou com 3,82, caindo 1 ponto. O março, 3,92, com 1,5 ponto de queda. Assim como para o maio, que fechou com 3,99. E para o julho, com 4,05 dólares. Concluindo com os preços do trigo, o mercado fechou em alta. O mercado se recuperou das baixas de ontem. Fechou com dezembro a 5,15 dólares, subindo 5 pontos mais 75. Março, 5,20 dólares, 4,5 pontos de alta. O maio, 5,25 dólares, subindo 4 pontos mais 25. E o julho, 5,29 dólares por bushel, com 4 pontos de alta nesta terça-feira. Essas foram as informações do mercado na Bolsa de Chicago, também no Brasil, onde os negócios acontecem de forma um pouco mais lenta. A baixa do dólar recente, que levou a moeda americana de volta aos R$ 4,00 e testando até alguma coisa abaixo disso, diminuiu os patamares de preços aqui no Brasil, retraiu os vendedores, o que é bastante natural, como explicou o Steve Caquia. Então, a gente segue acompanhando não só a movimentação na Bolsa de Chicago, mas principalmente aqui no Brasil também, ao lado dos prêmios, ao lado do ritmo de exportações, do ritmo de vendas. E a gente está concentrando tudo aqui para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. A gente encerra por aqui a nossa programação ao vivo, mas as notícias continuam chegando e a nossa equipe segue de plantão. A gente volta a se encontrar amanhã. Bom descanso para você.